Não é apenas o sul do Brasil que tem tradição em ser racista, viu? No episódio de hoje vamos falar de um grupo de canalhas que fugiram dos Estados Unidos e que todo ano celebram a memória da escravidão americana aqui em São Paulo. Aumenta o som porque está começando mais um episódio de Caçadores de Supremacistas no Infiltrados no Cast. Infiltrados no Cast. Como sempre, eu vou começar aqui agradecendo duas pessoas especiais. Eu estou falando do Sandro Parente e o Leandro Estevão da Fonseca, os últimos dois apoiadores do nosso programa. Você sabe que tem a nossa campanha de financiamento, que é o apoia.se/infiltradosnocast. Tá aí na descrição do programa esse link para vocês apoiarem, fazerem parte de grupos, que a gente tem grupos de WhatsApp e tem a lista de e-mail, que é o nosso boletim, sempre com os links, dicas de filmes e músicas e coisas para vocês expandirem aqui a conversa que a gente tem no podcast. Então, para você fortalecer e fazer parte de, ou da lista de e-mails ou do grupo, é só clicar no link que vai estar na descrição, que é o apoia.se/infiltradosnocast, e fazer a sua contribuição, que vocês ajudam a gente a levar esse programa para cada vez mais pessoas, melhorar a qualidade dele, melhorar a equipe de pesquisa, de roteiro, e trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Essa semana rolou de novo no Twitter uma polêmica em torno de Monteiro Lobato. O nome de Monteiro Lobato vai virar polêmica eternamente, porque parece que nem todo mundo entendeu que ele não era só um homem da sua época, ele era um ativista do racismo. E se vocês ainda não ouviram o episódio sobre Monteiro Lobato do Infiltrados Cast, olha aí no feed, olha aí no seu programa de streaming e procura aí a série Os Maiores Racistas da História Brasileira. Eu sugiro também para vocês entenderem o Monteiro Lobato, ouvirem um programa que fala do mentor dele na eugenia, que era o Renato Kell. Então busca aí no feed, ouça o Renato Kell e Monteiro Lobato, e vocês vão sacarem tudo que eu tô falando sobre por que que ele era um ativista do racismo e quais eram os seus ideais ali dentro do movimento eugênico brasileiro. Vamos falar dos confederados. Acho que esse programa vai ser especial e importante, porque eu recebi no Twitter essa semana de um dos seguidores uma foto que ele tirou de São Paulo, de um carro que estava carregando ali discretamente a bandeira dos confederados. E para quem sabe do que eu estou falando, esse é um dos símbolos dos defensores da escravidão. Esse tipo de coisa está começando a eclodir no Brasil. A gente está vendo cada vez mais manifestações de supremacia branca no nosso país. E não necessariamente isso está ligado só ao nazismo, né? A gente vê os confederados como um desses símbolos também. Nos Estados Unidos sempre dá treta, dá briga se levanta uma dessas bandeiras. Aqui no Brasil a gente precisa ainda ensinar as pessoas a reconhecerem esses símbolos racistas. Parece ficção, mas não é. Em O Vento Levou, livro de Margaret Mitchell, a personagem Scarlett O'Hara menciona duas vezes a possibilidade de fugir para a América Latina. Apesar de parecer ficção, muitos americanos vieram para o Brasil após a Guerra Civil. Esses americanos eram os confederados, que formavam grupos separatistas compostos pelos estados do sul, que se juntaram a partir do começo da Guerra Civil, ali que rolou entre 1861 e 1865. Para quem não sabe do que eu estou falando, lá nos Estados Unidos houve essa ruptura entre os estados do sul, que era esses grupos, essa confederação, né? Por isso esse nome de confederados, e os outros estados que queriam a abolição da escravatura, liderados por Abraham Lincoln. Essa causa da abolição foi a principal ruptura, sim, que fez com que esses estados do sul elegessem seu próprio presidente, que era o congressista Jefferson Davis. Os planos dos confederados eram extremamente conservadores e racistas. Eles eram contra a libertação dos escravos, porque eles consideravam como a sua própria propriedade. Eles acreditavam que esses negros escravizados não eram seres humanos dotados de vontade própria, por isso não teriam direito à liberdade. Eles compactuavam com a crença total da supremacia branca e em algumas ideologias abstratas, sabe? O que parece até que a gente já ouviu falar sobre isso. Estou falando de família, propriedade e tradição. Eles se recusaram a ver o progresso que uma revolução industrial causaria no país. Por isso, foram apelidados por vários historiadores como a causa perdida. Afinal, a evolução chegaria a qualquer momento e o que eles estavam fazendo era só atrasar todo esse processo. Uma boa parte desses confederados utilizava muito a fé, e eles eram protestantes, a maior parte dos confederados, para justificar a escravidão. Tinha aquela história do filho amaldiçoado de Can, que aí por isso ele deveria trabalhar e a escravidão seria uma forma de fazer com que ele tivesse a salvação da vida dele, que era maldito e tal. Todo esse tipo de coisa que a gente vai fazer um podcast, episódio especial sobre teologias racistas e quais eram as suas crenças. A gente vai voltar a falar um pouco sobre isso. Mas esses confederados que acreditavam muito nisso e que tinham todas as justificativas econômicas, políticas e teológicas para defender a escravidão, perderam a guerra, como a gente já sabe, né? E se você ouviu o episódio sobre a Ku Klux Klan, a gente sabe também que esses confederados que perderam a guerra e ficaram ali no sul promoveram a pior onda de linchamento de negros após a abolição da escravatura, né? Até 3 mil pessoas foram linchadas violentamente e eles se reestruturaram, se reorganizaram em grupos, formando a primeira Ku Klux Klan nos Estados Unidos. E uma outra parte que se sentiu imensamente derrotado não ficou no país. Eles resolveram ir para outros países onde a escravidão ainda era permitida. Eu já estou dando a dica aqui para vocês de qual país eles vieram. Estou falando do nosso país, do Brasil, que recebeu os confederados de braços abertos. Olha só, muitos monarquistas citam Dom Pedro II como um cara para frente, um cara que queria abolir a escravidão, que estava preso ali entre as elites, as pressões econômicas e tal. Mas caramba, ele era um cara muito controverso, hein, minimamente para quem queria abolir a escravidão. Primeiro porque ele era amigo do Conde Gobineau, o cara que falava que o Brasil nunca ia ser um país evoluído por conta das misturas de raças. Um cara que, aliás, teria sido um dos propagadores do conceito de raça pelo mundo. E também porque o Dom Pedro II, quando ele viu toda essa movimentação dos confederados perdendo a guerra lá nos Estados Unidos, o que, que ele resolve fazer é simplesmente dar subsídio de terras e transporte para que esses confederados viessem para o Brasil plantar algodão, tá ligado? Os caras olham para ele e falam: opa, os racistas lá perderam a guerra, vou conseguir um espacinho aqui para os racistas trazerem a sua cultura, trazerem a sua tradição aqui para o território brasileiro, né? Parece que o Brasil adora pegar a pior tipo de gente dos outros países. E isso veio acontecer, se materializar mesmo com a chegada de um dos maiores nomes desse grupo racista, que era William Hutchinson Norris. Eu sei que todos seus descendentes, porque eles ainda estão vivos, tem uma tetraneta dele vivo aqui no Brasil, vão passar um pano, vão tentar falar que eles foram heróis, que eles viviam em condições precárias e que eles vieram procurar uma realidade melhor no nosso país, e vão ocultar de você que eles eram esses caras que queriam defender a manutenção da escravidão nos Estados Unidos, perderam a guerra para os abolicionistas, foram escorraçados ali dos Estados Unidos e por isso eles vieram procurar um lugar onde a escravidão era permitida, né? esse William Norris, ele chega a fundar um assentamento no que hoje é chamado de Santa Bárbara do Oeste, e ele também é o fundador da cidade de Americana, que teria recebido a maior parte desses imigrantes racistas no país. Estima-se que até 20 mil americanos fugiram da guerra civil, depois de serem derrotados e perderem a guerra civil nos Estados Unidos, e até 20 mil deles vieram para o país, para o Brasil. Esse William Norris também chegou a ser considerado, foi eleito o grão-mestre da loja maçônica do Alabama. Ele nasceu na Geórgia, ali em 1800, e a mãe dele, que é a Nancy Watkins, era parente do Thomas Jefferson. Quem conhece o Thomas Jefferson, ele também era um cara que professava ali algumas ideias de que a escravidão era um mal necessário para manutenção da sociedade, né? Ele mesmo, Thomas Jefferson, chegou a ter 600 pessoas escravizadas trabalhando para ele, e com uma visão maluca de benevolência, que as pessoas escravizadas não poderiam trabalhar no domingo nem no Natal, sabe? Esse tipo de contradição religiosa que os escravagistas tinham nos Estados Unidos e no Brasil, e o Thomas Jefferson tinha essas ideias. E o William Norris, ele obviamente veio trazer isso para o país também, né? Quando ele chegou, ele teve um bom tempo ali, quase duas décadas ou mais, para aproveitar, né, entre aspas, a escravidão brasileira, talvez de acordo com o que o Dom Pedro II tivesse contado, para trazer esses confederados para cá. Ele viu as colônias dos confederados crescer por conta da produção e da mão de obra escrava que tinha no país. E uma das coisas que acabou se desenvolvendo bastante com a vinda desses confederados, desses sulistas que perderam a guerra, foi a construção das primeiras igrejas protestantes, como a Igreja Batista, e o desenvolvimento da Igreja Presbiteriana aqui no nosso território, né? Então, isso explica muito o porquê que no Brasil a gente não tem aquelas igrejas tradicionalmente negras, as igrejas que têm as próprias teologias negras, e porquê que a gente ainda tem igrejas evangélicas, né, que vêm trazer aquelas histórias de maldição de Cã, aquelas teologias racistas que a gente vê, inclusive o deputado Feliciano reproduzir isso anos atrás, a filha do Silvio Santos reproduzir isso também há um tempo atrás. Porque quem fundou essas igrejas aqui no nosso país foram esses racistas que perderam a guerra, e eles vêm trazer as suas crenças, as suas interpretações do evangelho, vêm trazer aquilo que eles acreditam que tem que ser professado aqui como fé.
Eu não disse que os negros eram amaldiçoados, nunca disse isso. Se procurar no próprio Twitter, não vai ver. Eu disse que os africanos eram descendentes de um filho de Noé que havia recebido uma maldição.
O senhor não acredita nisso?
Eu, não, olha, espiritualmente falando, eu sei que há algo diferente naquele continente.
O senhor não acha que a maldição da África são os brancos que a invadiram, que levaram sua população como escravos, que exploraram suas riquezas naturais?
Eu penso que existe algo estranho sobre aquele continente. Eu não tenho uma resposta concreta. Tudo que eu tenho é abstração intelectual.
Para você entender como não era a mesma coisa, a própria organização dessas igrejas racharam lá nos Estados Unidos em 1850, quando estava chegando próximo à guerra, essa divisão entre abolicionistas e aqueles que queriam manter a escravidão, ela dividiu as igrejas mesmo nos Estados Unidos. Então, quem ficou do lado do Sul, quem perdeu a guerra e depois quem foi convidado para vir para o Brasil por Dom Pedro II por toda a maçonaria, tem um envolvimento da maçonaria, porque Dom Pedro II fazia parte dessa maçonaria, William Norris, que veio fundar a Americana também, tinha envolvimento com a maçonaria, e a maçonaria era mais aceita pelas igrejas americanas, mas quando ela vem chegar no Brasil, vem criar ali uma divisão também, um conflito, uma tensão entre os pastores americanos que compactuavam mais com a maçonaria e os brasileiros que não compactuavam, mas nenhum deles acabou rachando efetivamente por conta da escravidão. Aliás, é muito engraçado quando a gente vai pesquisar quem foram esses fundadores ali das igrejas protestantes brasileiras nessa época, nesse período, que a gente acaba não encontrando muitas histórias sobre elas, né? Porque eles acabam simplificando muito, talvez para ocultar mesmo quem eles foram lá no sul dos Estados Unidos. A Universidade Metodista de Piracicaba e a Mackenzie aqui na capital, ou a Benedict do Rio de Janeiro, são algumas dessas heranças dos confederados, uma dessas escolas que estão ligadas a esse sistema de ensino que vieram com os missionários, foram fundados por missionários desses protestantes sulistas que acabaram vindo aqui para o nosso país após a derrota ali na Guerra Civil. O fundador, por exemplo, da Igreja Presbiteriana, que é conectado ao Mackenzie, é o George Whitehill Chamberlain, um cara que você vai pesquisar a biografia deles, inclusive, obviamente, a Igreja Presbiteriana prefere contar a história dele a partir da chegada dele aqui no Brasil, mas você não encontra muitas coisas. Você vê, por exemplo, alguns dados sabendo que ele nasceu na Pensilvânia em 1839, que ele se formou no Seminário Teológico em Nova York, ali entre 1857 e 1859, mas você não sabe qual era a fazenda que ele morava, qual era a função dos pais dele, qual era a profissão, quantos escravos eles tinham, porque se ele estava lá nos Estados Unidos durante o movimento de luta da Guerra Civil, obviamente ele estava de um lado, ele tinha algumas pessoas escravizadas ou não, o que ele acreditava para essas pessoas escravizadas, será que ele compartilhava desse pensamento de que era um mal necessário, como Thomas Jefferson, como era muito comum dos protestantes estadunidenses ali do sul. Então a gente não acaba não encontrando muito isso. Eu tenho certeza que se a gente investigar e pesquisar cada vez mais, a gente vai encontrar essas evidências dessas crenças que passaram pano e fizeram manutenção do imaginário escravocrata na sociedade e que ainda acabam permeando ali as teologias, as ideologias que são abraçadas por essas pessoas que fazem parte desses movimentos religiosos, que são totalmente diferentes dos movimentos de teologias negras, né? Tem um episódio do Infiltrados no Cast que fala sobre a teologia negra e quais foram essas teologias que foram inspirando pensamentos a partir de Luther King e de outros pastores negros que obviamente não estavam do lado de quem queria fazer a manutenção da escravidão nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Os descendentes desses confederados, eles criaram uma capela memorial ali em Santa Bárbara do Oeste, que é o cemitério ali dos confederados, onde a maior parte da primeira geração que veio para o Brasil foi enterrado. Eles colocam essas bandeiras dos confederados ali nas lápides e eles fundaram a Associação de Descendência Americana, uma associação que teria mantido ali os valores culturais e promovido essa tradição que eles chamam de mista. Apesar deles falarem dessa mistura de raças aqui, a gente está falando de mistura de brancos brasileiros, que lá fora são vistos como latinos, com brancos americanos. A gente não está falando de uma mistura que gera pessoas negras de pele clara ou pardas, não. Tanto que isso é muito evidente nas fotos daquele festival absurdo que eles fazem todo ano. A gente está chegando, esse ano foi adiado, né, mas seria o 32º Festival dos Confederados no Brasil. Vocês podem procurar aí a festa confederada, você pode procurar fotos na internet ali, os poucos negros que estão dentro desse festival devem ser os caras que não têm noção da sua própria existência, né? Não sabem o que estão fazendo ali, porque qualquer um desses símbolos que eles utilizam, como a roupa dos soldados e a bandeira dos confederados nos Estados Unidos, não serve nem para brancos que são razoáveis. Se aparecer uma bandeira confederada na mão de uma pessoa branca nos Estados Unidos, é um supremacista e não existe outra forma de você ler aquilo, tá ligado? Então, aqui no Brasil, talvez por desconhecimento mesmo, porque a história dos confederados não é contada nos livros, a gente não enxerga para aquilo como o que ele verdadeiramente representa, que é a manutenção dos valores tradicionais que lutavam contra a escravidão nos Estados Unidos e que se aproveitaram da escravidão no Brasil para desenvolver suas terras. Para vocês terem uma ideia, em 1972, enquanto era governador, o Jimmy Carter visitou o Brasil e comentou a semelhança desses descendentes de confederados e dos confederados que existiam aqui com os sulistas lá dos Estados Unidos mesmo, norte-americanos. Isso mostra que a gente não está falando aqui de uma diversidade étnica, a gente está falando verdadeiramente de pessoas que parecem mais com os brancos americanos, inclusive nos seus costumes e nas suas tradições e crenças. É claro que esses confederados que existem hoje, essa geração, não conseguiram manter toda a sua cultura e toda a sua tradição preservada da maneira que eles queriam, né? O Brasil é um país que, queira ou não, tinha uma relação diferente com outras etnias. Muitos dos confederados, quando estavam aqui, e dos seus descendentes, olhavam para os brancos brasileiros e consideravam eles, chamavam eles de mulatos, segundo historiadores, mas eles não conseguiram preservar assim, nem a sua própria língua. No começo ali das colônias dos confederados, as crianças eram ensinadas com inglês em sotaque sulista. Depois isso foi se transformando e hoje todo mundo fala português. Eles convivem de uma maneira mais tranquila e muito menos racista do que era no passado com os outros povos, outras etnias que existem no nosso país. Mas não dá para negar que a sua origem, que o seu princípio, assim, a motivação primordial de por que eles vieram para o Brasil foi para aproveitar um pouco mais da escravidão que tinha aqui, né? Quando a gente fala muito conta a história brasileira, o que aconteceu com os confederados não aconteceu com os negros após a abolição de Dom Pedro. Fazer exatamente esse esforço para oferecer linhas de crédito, de terras, organizar a sociedade, fazer propaganda para atrair eles para cá, para que eles pudessem desenvolver toda uma indústria aqui, que é a indústria do algodão, indústria que hoje acaba sendo uma indústria têxtil bem poderosa, assim, na nossa sociedade. A gente não vê isso acontecer com a população negra, mas aconteceu com os confederados. Muitos deles foram mais ou menos umas 6 colônias de confederados que existiram no Brasil também. Teve uma colônia que foi para o Paraná, outra para o Amazonas. Muitas dessas colônias se desintegraram, né? Até por pressões religiosas também, que o Brasil é um país extremamente católico e os protestantes ficavam bem isolados, eles não conseguiam conviver muito bem nem poderiam enterrar os corpos dos seus mortos no mesmo lugar. Então isso acaba, todas essas pressões de serem pessoas brancas, racistas, num país que era diferente, acabou fazendo com que eles se desintegrassem. As únicas duas colônias que sobreviveram, que prosperaram, é a que existe, que se tornou Santa Bárbara do Oeste e que se tornou Americana, que é o do Norris. As colônias que se tornaram essa cidade que existe até hoje, mantém até hoje o nome e o símbolo dos confederados no Brasil. E hoje a gente vê eles tentando apagar da memória popular a defesa da escravidão. A gente vê eles tentando utilizar essa festa confederada mesmo, celebrando uma memória dos americanos, uma festa que teoricamente deveria ser sobre quão grande progressista foi o pessoal do sul dos Estados Unidos, mas a gente sabe que não é isso. É engraçado a gente ver, pesquisar sobre a festa confederada em sites americanos, porque a gente vê o choque, né, dos próprios americanos falando: caramba, como é que isso pode existir ali no Brasil, né? Porque lá nos Estados Unidos mesmo não poderia existir uma coisa assim. Para quem não lembra do confronto em Charlottesville 2017 entre a Ku Klux Klan e o pessoal do Black Lives Matter, que acabou em confronto, violência, uma pessoa atropelada, essas pessoas da Klan estavam utilizando as bandeiras dos confederados. Então tenho certeza que a Ku Klux Klan hoje, que tem crescido nos Estados Unidos, deve olhar para as fotos da festa confederada brasileira e falar: caramba, a gente tem um território ali para explorar, a gente tem gente que dá para apoiar a nossa causa. Seria injusto demais dizer que todo mundo que está na festa confederada de Americana, todo mundo da cidade, todos os seus descendentes são racistas, defensores da escravidão e tudo mais, porque já passaram várias décadas, várias gerações, talvez as pessoas que estão lá hoje, que descendem desses escravocratas, nem tenham noção real da história, nem tenham noção real de quanto os seus antepassados foram crápulas. Mas se você é preto, não precisa estar lá, né, cara? Não precisa, tipo, ir lá comemorar a festa norte-americana. Agora que você ouviu o podcast, sabe que por mais que hoje eles não olhem para você e digam que você merece uma chicotada nas costas, essa foi a principal intenção deles ao vir para o Brasil a convite de Dom Pedro II, que era escravizar um negro e criar ali a sua comunidade, né? Esse foi o episódio da semana do Caçadores de Supremacistas. Semana que vem eu volto com mais uma história para vocês. Se vocês forem apoiadores do podcast, vocês vão receber ali o boletim do Infiltrados no Cast, com referências, links, notícias de tudo que eu falei aqui para vocês, que eu envio até amanhã. E a gente volta na semana que vem com mais um último episódio, aliás, do Caçadores de Supremacistas dessa temporada. Até mais!